Estamos apresentando Roda de Choro.
Este chorinho tão chorado e caprichado que eu fiz foi dedicado.
Roda de Choro especial recebendo durante todo o programa de hoje o pesquisador e escritor paulista José de Almeida Amaral Júnior, que está falando sobre a discriminação contra as mulheres nas rodas de choro de todas as épocas. A gente ouve ao fundo Chorinho para um Rei, composição de Tia Mariinha, na interpretação de Maria Marta, Tia Mariinha e o Reginaldo Evandro. Ouça mais.
Nas noites de lua cheia, vendo o mar brincar na areia de sua terra natal.
Zé Amaral, você fez esse recorte de 10 anos, no período de ebulição do choro, mas desde o início do gênero, Chiquinha Gonzaga e outras mulheres já sofriam discriminação, não é? O que podemos destacar com relação ao que se desenvolveu anteriormente?
Pois é, Rui e ouvintes, o preconceito é amplo e profundo. E é preciso que fique claro que se as mulheres não se destacaram, não foi por conta delas, viu? Por alguma incompatibilidade, por falta de talento, por falta de capacidade, por não ser atributo feminino, etc. Nada disso. E sim por conta de quem registrou a, entre aspas, história oficial. É uma questão política, portanto, pelo poder estar nas mãos dos homens desde a antiguidade na cultura ocidental. Daí o patriarcado, o machismo, os diversos convencionalismos nesse sentido. As mulheres sempre estiveram muito atuantes, mas foram eclipsadas por essa moralidade que nos formou. E que, olha, é dura de ser ultrapassada, não é mesmo? Na independência do Brasil, por exemplo, as mulheres não iam à escola. Até a República não podiam ir para cursos superiores. Até 32 não podiam votar. Se o marido matasse, poderia alegar defesa da sua honra e se livrar de uma punição exemplar, etc. Né? Eles eram senhores delas. Porém, a mulher jamais deixou de estar presente em se tratando da cultura musical popular e, em especial, da formação do choro e do samba. Né? No artigo detalho bem isso. Como rezam os cânones oficiais, choro e samba, nascendo ali no Rio de Janeiro, tem uma região que é berço dessa experiência, a Cidade Nova. Ali, as tias baianas, como a lendária tia Ciata, acolhiam os seus, a sua comunidade, e atraíam outros interessados pela sua liderança religiosa, conhecedoras de ervas medicinais, exímias cozinheiras e festeiras, né? Então, veja, acho interessante observar isso, que o samba presta esse tributo. Pode não parecer para muita gente, mas ele presta sim esse tributo com a presença das madrinhas, das porta-bandeiras, das pastoras, da ala das baianas, né, nas escolas de samba. Elas deram a estrutura para que as rodas de choro e samba acontecessem desde sempre em suas casas. Porém, isso é pouco destacado. Nas obras clássicas do choro, né, nos livros que trazem a história do choro e tal, quantas mulheres aparecem, se não formos pegar os tempos mais recentes? É basicamente Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi enorme, ela foi grandiosa, ela foi uma liderança sensacional, enfrentando todos esses preconceitos já falados. Ela foi feminista a seu tempo, foi abolicionista, foi defensora da prática do violão, a elite torcia o nariz pro instrumento, ela foi compositora, ela criou mais de 300 peças, foi intérprete, maestrina, lutou para fundar a Sociedade de Direitos Autorais, uma entidade de classe para lutar pelo direito dos criadores. Por que não, então, temos uma mãe do choro? Só pode se explicar pela misoginia, pelo patriarcalismo, pelo temor à força feminina, ao meu ver.
José Amaral, o período que você aborda foi um período de revitalização do gênero. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, então, sobre esse período considerado o boom do choro.
Rui, Se me permite, ainda sobre a questão anterior, tá bem? Apenas para reforçar o panorama da presença feminina, citei a fantástica Chiquinha Gonzaga, né? E as tias baianas, mas deixa eu fazer aqui um apontamento. A cultura pianística foi largamente valorizada sobre as mulheres na segunda metade do século XIX como um atributo feminino estimado. Só que para os saraus domésticos e festas em salões das pessoas de bem. Nunca para ser artista e desenvolver uma carreira autônoma. Aliás, carreira autônoma apenas como professora. Até por causa da relação que se tem da figura da professora com a mãe de família e tal. E olhe lá. Então, pesquisas mostram que, mesmo sufocadas entre o Império e a República Velha, mais de 100 compositoras registraram suas obras. Imagine se as mulheres fossem livres e com condições de fazer seus caminhos de forma autônoma. Gente, seria um outro panorama, sem dúvida. Deixado isso aqui reforçado, né? Então, voltando à sua pergunta, retomando a questão do boom do gênero, o que tivemos, a meu ver, foi um tempo onde aconteceu uma convergência de interesses dos produtores da cultura de massa, de empresas de discos, empresários de shows, de mídia, né? Para explorar um filão que estava adormecido, vinculado à cultura popular nacional. Por estar há tanto tempo obscurecido, praticamente era desconhecido de muita gente. Então, esse pessoal do mercado aproveitou para lançar um produto, digamos assim, exótico. Utilizou-se uma pretensa data de centenário do choro, a ser comemorado em 1977, uma autêntica invenção de tradição, e a coisa foi estimulada assim, num crescendo, tal, como já falei anteriormente, né? E teve aí esse ápice entre 76, 77, 78, já começou a dar uma declinada. Claro que a comunidade legítima, fiel, respondeu ao chamado. Muitos músicos tinham um trabalho para mostrar, então houve mais shows, rodas e discos aparecendo. É preciso também agregar aí que nós vivíamos uma ditadura civil-militar, né? Então, por parte da esquerda, sentia-se uma avalanche de produtos estrangeiros pencando sobre o povo através dos canais de mídia, né? Um brasileiro cantando em inglês, muita coisa descartável, muita porcaria. E o choro seria, então, uma forma de resistência nacionalista, a partir aí da perspectiva do olhar progressista, né? Por outro lado, há aqueles que dizem que a direita se apropriou deste símbolo nacional e valorizou, estimulando o patriotismo e as exaltações, né? A música do Brasil, a música popular do Brasil. Uma coisa parecida com o que nesses últimos 8 anos a gente tem visto aí com os conservadores, a direita se apropriando da bandeira brasileira, se apropriando da camisa da seleção brasileira de futebol e etc. Esse verde amarelismo, né? Então teriam utilizado o choro nesse sentido, né? De todo modo, né, esse resgate midiático trouxe as confrarias à tona. Essas ilhas, né, que eu também citei anteriormente, dessas rodas que viviam isoladas, as pessoas praticando nos seus quintais e tal. E esse boom gerou um caldo de discussão sobre a velha pendenga modernidade versus tradição. E coisas como vale usar guitarra elétrica no choro, questão do período das descaracterizações do gênero, das influências externas sobre o gênero, etc. Até onde vai, né? Até onde deveria ir para não se descaracterizar, etc. Enfim, o que me chamou a atenção ao ler jornais e textos da época, que é que o espaço de participação da mulher estava ainda, permanecia ainda reduzida a breves atuações, e mais que isso, como o fato passou incólume, sem indignações, e em meio a essas várias discussões saídas dos debates pertinentes aí à efeméride, né? Essa indignação que me levou a escrever o artigo analisando o período do boom do choro, que eu coloquei aí esses 10 anos, entre 73 e 83.
Para o segundo bloco musical do programa, você selecionou Meus Bons Tempos, de Gilberto Alves de Souza, na interpretação do Conjunto Regional Brasília, com Ivone Toledo à flauta, e Manda Brasa, de Cachimbinho, com Cachimbinho e o Conjunto Rio Antigo, com Rosane Volchan na flauta. Eu gostaria que você fizesse um comentário pra gente.
Bem, Conjunto Regional Brasília foi um desses grupos que fez sucesso durante o período do boom. No caso, o Regional Brasília era de Tatuí, era originário da cidade de Tatuí, cidade de grande tradição musical no estado de São Paulo, onde tem, inclusive, um importantíssimo conservatório. Nesse período, o grupo expandiu suas apresentações para fora da cidade e até chegou a lançar um LP em 79. A gravação que a gente ouve é do Festival de 77, uma gravação ao vivo. Depois, aconteceu um desmembramento do grupo e a sua derivação foi chamada de Trio Brasília e existiu de 79 até 82. Ivone Toledo foi a remanescente dessa passagem. Uma moça muito talentosa, um grande flautista, e o Altamiro Carrilho vibrou ouvindo ao vivo. Hoje ela é professora de música. Vale dizer que o produtor e radialista Moraes Sarmento escreveu que Ivone foi a primeira grande flautista do choro. Isso está na capa do LP Conjunto Brasília de 1979. Bom, na outra gravação temos Manda Brasa, composição de Cachimbinho, com ele a clarineta e Rosane Volchan a flauta. Ela pertence ao grupo que participa da gravação, o conjunto Rio Antigo, e remete-se ao Festival de Choro de 78. Eles ganharam essa edição. E é provavelmente a última composição do mestre, das poucas imagens dele, e Rosane Volchan é uma das raras moças que se destacaram nos grandes festivais em rede nacional.
Ok, vamos lá. Thank you. A gente ouviu Meus Bons Tempos, de Gilberto Alves de Souza, na interpretação do Conjunto Regional Brasília, com Ivone Toledo, a flauta. E Manda Brasa, uma composição de Cachimbinho, com Cachimbinho e Conjunto Rio Antigo, com Rosane Volchan, a flauta.